Seja bem-vindo, meu amigo, aqui no podcast Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura, e hoje nós iremos continuar a nossa série de análise de livro de esquerda, sempre tentando trazer um convidado, e o convidado de honra, de gala, para este domingo, segunda-feira na Austrália, claro, é o nosso querido amigo Kim Paim, tudo bem?
E aí, galera, tudo de boa? Quantas novidades?
Excelente. E você, André, como é que você tá? O bruxão, sempre aí conosco.
Ah, tudo bem. Estamos aqui hoje para falar do Ciro com o único Kim possível.
É, verdade. Eu tava até conversando com o André. Não, a gente tem que trazer o Kim, porque é o seguinte, como o Ciro Gomes, apesar de ele ter nascido em São Paulo, mas ele é forte lá no Ceará, a gente tem que trazer um representante nordestino, entendeu? Para ninguém falar, não tem nenhum nordestino aí.
É lugar de fala.
É o lugar de fala. Eu falei, vamos trazer o nordestino. É isso aí, então. Então é o seguinte, a análise de hoje é sobre o livro do Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança, né? Aqui, tá ele aqui com um sorrisinho de 007, né? De galã, muito interessante. A gente escolheu esse livro porque ele também ficou nos mais vendidos da Amazon. Falei, um livro de um político que tá entre os mais vendidos. Mas esse livro aqui não é o primeiro que o Ciro Gomes lança, ele já lançou vários. Fazendo esse tipo de análise. E ele é muito interessante em alguns aspectos, porque ele está lançando em 2020, daqui a 2 anos já vai ter eleição de novo, então ele já está se preparando e já mostrando as suas propostas políticas aos leitores, né? Provavelmente são leitores assim que são do PDT, ou empresários, ou pessoas que querem saber o que o Ciro Gomes realmente pensa, né? O que não é muito difícil de saber, né? Então, o próprio nome que vai falar, o Projeto Nacional, o Dever da Esperança. Então ele vai apresentar um plano, um projeto. Por quê? O Dever da Esperança, porque o Brasil é um país deprimido. As pessoas não têm confiança no país. As pessoas não acreditam no Brasil. As pessoas sempre fazem essa pergunta. O que a gente tem que fazer para o país dar certo? Não é? Então, a partir disso, ele vai elaborar a sua reflexão, porque esse livro aqui é, na verdade, uma série de debates que ele já fez, conversas, e vários, é um compilado de tudo isso, não é? Então, esse é o ponto. Então, a gente faz aquela análise prévia. Então, o livro saiu pela editora Leia, né? Editora Leia. É a primeira, se eu não me engano, é a primeira impressão também. Deixa eu ver aqui que eu não estou todos direitos. Reservado, Ciro Gomes, 2020, é a primeira impressão. E é o seguinte, tem um detalhe muito importante. Esse livro, a despeito dele ter sido lançado durante a pandemia, ele foi escrito antes. Tanto é que tem uma nota antes de começar realmente o livro, falando, esse livro aqui foi escrito antes da pandemia, então tem algumas coisas que já mudou um pouco, algumas análises que ele faturou. Em relação a essa editora, André, você tem algum comentário a falar pra gente?
Tem. Ela faz o estilo isentona, né? Ela é a editora, por exemplo, dos guias politicamente incorretos, né? Então, desde lá do primeiro, que foi o guia politicamente incorreto da história do Brasil, se eu não me engano, né? A Leia foi quem topou publicar. Eles têm alguns livros de história do comunismo, escrito por críticos do comunismo, mas ela também tem uma vertente mais à esquerda, digamos assim, bem genericamente. Então, supostamente está ali dos dois lados, fazendo uma linha meio isentona, né? Mas é uma editora menor ainda do que a dos livros que a gente analisou anteriormente, né? Não é tão grande quanto A Companhia das Letras, não é tão grande quanto o Grupo Record, mas é grande e está crescendo bem. Hoje mesmo, aqui, uma questão de uma hora e meia atrás, o livro do Ciro na Amazon, ele estava em primeiro, ele era o livro mais vendido na categoria nacionalismo e patriotismo político e ciências sociais. É o nome, a categoria inteira é isso, nacionalismo e patriotismo político em ciências sociais. E estava lá entre os 150 mais vendidos do geral. Pode parecer, pô, 150? 150 de todos os livros cadastrados na Amazon também não é nada desprezível. Mas assim, editorialmente, o que eu teria para dizer seria isso.
Excelente, excelente. Então vamos para o aspecto mais prático do livro, logo que interessa. Bem, vamos lá. O livro, 80% dele é chato. É sobre dados de segurança pública, sim. Só a última parte que é legal mesmo, que ele vai fazer um debate interno sobre a crise da esquerda brasileira. O que está acontecendo com a esquerda e o que nós temos que fazer para que a esquerda, ela de fato, consiga. É sobrepor ao projeto da extrema-direita, aquele velho papo, né, da extrema-direita, bolsonarista. Paulo Guedes é o terror do neoliberalismo. Então, três palavras aqui: neocolonialismo, neoliberalismo, e mais uma que eu não lembro o nome agora, é que o cara ele sempre usa de qualquer forma, né? Então, por exemplo, lá no prefácio do Mangabeira Uber, depois eu quero que você dê uma palhinha, o livro vai pegar três aspectos importantes. Ele vai falar. Aquele discurso político padrão. Quem já viu, por exemplo, um discurso político do Ciro Gomes, o livro é isso. Né? Então temos que democratizar o acesso, não sei do que lá, daquelas coisas, e blá blá blá, blá blá blá, por aí vai. Não é? Transformar a educação brasileira, o mesmo assunto, coisas que a Tabata Amaral normalmente está falando, né? Até parece. No livro você não sabe quem está falando, às vezes. Foi a Tabata Amaral ou é o Ciro Gomes? Exatamente igual. E um projeto nacional com uma política de Estado forte, né? Um Estado muito forte, tanto para suas demandas internas quanto as suas demandas externas, né? Tanto é que, por exemplo, ele tira um sarro, né? Numa palestra que o Ciro Gomes ele vai fazer, ele tira um sarro do ministro das Relações Exteriores, né? O Ernesto Araújo. Que, por sinal, o Olavo já falou algumas coisas sobre o Ciro Gomes, né? Que ele era um potencial perdido, justamente por ter entrado em toda essa farra, né? Mas eu queria que você falasse uma coisa, André, sobre o Mangabeira. Acho que as pessoas não conhecem muito, nunca ouviu falar dele. O que você acha? Por que o Mangabeira fez o prefácio? Por que ele não escolheu uma outra pessoa? Por que justamente o Mangabeira?
Isso é essencial, essa é uma informação muito importante, principalmente porque a gente tá totalmente popularizado o negócio dos gurus, né? Ah, não, porque Duguinho é guru de Putin, Olavo é guru do Bolsonaro. Enfim, isso ganhou uma relevância agora só para acusar o Olavo de ser guru do Bolsonaro. Mas, na verdade, o Mangabeira Unger é o guru do Ciro Gomes. Mas aí é no sentido. É isso mesmo, tipo, é a fonte intelectual do Ciro Gomes. Mangabeira Unger, ele é um estudioso de ciência social, né? Acho que a formação principal dele é em filosofia. Ele dá aula nos Estados Unidos. Ele é brasileiro e americano, né? Eu acho que ele nasceu no Brasil, mas deve ter ido, não sei detalhe biográfico, mas ele deve ter ido muito cedo para os Estados Unidos e é cidadão americano hoje também. Mas analisa o Brasil, escreve livros sobre o Brasil, trata academicamente do Brasil nos Estados Unidos, e o Mangabeira Unger é o guru do Ciro Gomes, né? E aí é interessante a gente veja, se está tão popularizada a palavra guru, você colocou uma pergunta muito pertinente, que é por que ninguém, mesmo durante, tudo bem, hoje tudo bem, porque Ciro, né, pouca gente, né, a relevância do Ciro é mais contida, mas mesmo na época da eleição, quantas pessoas falavam, olha, não, tem o tal do Ciro Gomes e tem o tal do Mangabeira Unger, que é o intelectual orgânico do cirismo, né, digamos assim. E ninguém falou, ninguém falou. Quando é do lado de lá, não se tem esse mesmo interesse investigativo e tudo mais. Mas a gente vai adentrar no, no, nos detalhes do pensamento aí, entre aspas, do Ciro, mas o Mangabeira Unger é a fonte intelectual de uma. Mas tudo isso está vinculado a uma coisa de esquerda raiz, né? Uma vertente mais trabalhista, uma coisa diferente. Da esquerda que normalmente a gente está combatendo no nosso dia a dia. Talvez até por isso que não se tenha tantas referências ao Mangabeira Unger. Por exemplo, um último aspecto: o Mangabeira Unger ele fez uma análise muito precisa e de qualidade do quadro eleitoral americano, não agora, mas anteriormente. Falou, o Trump ganhou por causa disso, disse disso, a esquerda. Mais ou menos a mesma leitura do Michael Moore, né, por exemplo. Então não é um cara, não é bobo, mas também não é aquela esquerda que está no centro das atenções, então as pessoas não sabem, mas ele é um cara que mereceria muito mais atenção do que é dada a ele.
Eu quero mandar essa pro Kim agora, porque ele se coloca, o Ciro Gomes, como uma espécie de terceira via. Ele vai falar o seguinte, aquele discurso manjado. Hoje, por ocasião dessa polarização, encontra-se, de um lado, um governo desastroso que se afirma no ataque a um partido que está há mais de 3 anos fora do poder. Falando do Bolsonaro, falando do PT. Do outro lado, quase como uma outra face da mesma moeda, se escorando nesse governo, encontra-se um petismo adoecido e sem projeto de país que, machucado com o evento da prisão de seu líder, sem autocrítica alguma por suas responsabilidades na situação atual e sem compromisso algum com gestão presente ou futura do país, radicaliza seu discurso de volta à demagogia fácil. Tem alguma coisa a acrescentar isso, meu amigo?
Rapaz, isso daí tudo, para mim, parece... que vocês estão falando de vários grupos, vocês falam do período nacionalistas, trabalhistas. Teve uma matéria que saiu na BBC, que a G1 repercutiu, e o pessoal deu voz assim pela G1. E eu falei isso no vídeo de hoje, tô achando até engraçado. Foi a matéria do arroz. Vocês chegaram a ver essa matéria? Que o arroz pode causar reviravolta e derrubar até líderes?
Sim.
Mas vocês pararam para ler a matéria ou só ficaram só no título?
Não,
cara, é uma matéria muito boa. É uma matéria muito boa que realmente deveria ser lida. Porque, tipo assim, igual como o André fez naquela análise que ele da Patrícia Campos Melo, que ele fala assim, pô, olhando pela editora, isso daqui, era para ser bem propagado. A gente queria realmente vender bastante desse livro. E aí alguém no Twitter tinha feito um compilado para mostrar que até o título da chamada que eles botam no Twitter foi o mesmo na Globo, que no caso G1, na BBC, na UOL e no Yahoo. Então já saiu em 4 veículos o mesmo texto do mesmo jornalista. Então a galera quer que essa ideia se propague. Aí você começa a ler lá o texto e eles começam a falar várias coisas, como se fosse falando do Brasil, mas ao invés de usar a palavra Brasil, usar a palavra Japão, para tentar incutir na cabeça da galera. Falando, ó, lá no Japão, as donas de casa tiveram um papel muito importante para derrubar o primeiro-ministro. E aí lá para frente eles falam que gente, uma vez que o movimento começou, aí os nacionalistas se juntaram com os liberais, se juntaram com os socialistas em torno de uma coisa maior, e aí deixou de ser apenas pelo preço do arroz. Eu falei, opa, peraí, não é só pelo arroz, não é só pelos 20 centavos, não é mais pelos 20 centavos. Eu falei, velho, o cara tá reemulando a mesma coisa. E no final do texto ele terminava bem assim, e aí o Japão teve seu regime flexibilizado, ganhou um líder mais moderado, e por mais que o país fosse uma democracia, era um regime conservador e autoritário. Que é mais ou menos isso aí que o Sigurami está falando, né? Que é negócio, não é um autoritarismo, não sei o quê, que Bolsonaro. E aí você vê que é a mesma ideia que todo mundo propaga, sabe? Do cara que acabou de desembarcar na esquerda agora, ao jornalista, aos seus intelectuais, ao Ciro Gomes, a ideia é que eles querem vender a todo custo, né? Um autoritarismo vindo lá de cá.
E convidar as pessoas para se rebelar, né? Olha, quem sabe essa alta do preço do arroz aí, que é totalmente sazonal, totalmente explicada pelo contexto, todo ano alguma coisa sobe de preço, tem ano que é o tomate, tem ano que é o limão, tem ano que é a carne, esse ano foi o ano do arroz. Mas quem sabe, olha só, aumento do preço do arroz foi um baita ensejo, um baita convite para as pessoas derrubarem os seus líderes. Por que vocês não fazem o mesmo? Quando eu não li as matérias, quando eu bati o olho nessa manchete e eu vi que ela foi replicada lá nos vários portais, eu falei, os caras pensam que eles pensam com alguma razão, mas também sem razão, que todo mundo é trouxa, né? Porque, na verdade, eu acho que isso convence muito pouca gente, né? Mas, assim, certamente a intenção era essa, né? Jogar uma... Ó, vou jogar no ar aí. Vocês estão vendo? Quando o preço do arroz sobe, por aí o pessoal derruba o governo. Por que que vocês não fazem o mesmo, né?
Pô, exatamente. E tem uma coisa muito interessante aí que a gente tem que reparar, né? Existe um elogio à herança do Getúlio Vargas. Não é, então... que Getúlio Vargas fez, o Brasil cresceu 80 anos por causa do Getúlio Vargas, etc. Aí veio o neoliberalismo de Collor, FHC, ele pula o Lula, coloca uma parte do Dilma e Temer, e acabou com o país, e nós temos que voltar a essa forma de trabalho, essa forma de governo, porque só assim o Brasil vai crescer. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, correto? E também, isso é uma melhor forma da gente enfrentar o neocolonialismo, né? Porque ele também vai colocar a culpa aquela, a culpa é dos americanos. Não, interesses americanos, interesses capitalistas e etc. Só que isso é uma coisa muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele percebe que é necessário um Estado forte contra o globalismo, ele vai usar esse termo, só que assim, ele não define muito bem, que às vezes parece que ele mistura globalismo com globalização, às vezes ele usa globalização, às vezes ele usa globalismo, não é? Ele usa esse termo no livro, não é? Ele falou, precisamos de um Estado forte contra o globalismo, não é? Mas ao mesmo tempo, como é um globalismo, uma espécie de esquerda nacional, ao mesmo tempo nós temos que aliar-se contra potências estrangeiras para enfrentar a China. A China não, os Estados Unidos da América. Eu falei, pô, mas calma aí, a China é imperialista por natureza? Então, essa é uma parte muito interessante, que eu quero discutir mais para frente. Eu até fiquei espantado no livro quando ele usou esse termo pela primeira vez, que até se encaixa aí com a semana, né, que a gente vai fazer aqui entre o dia 5 e o dia 8, a semana do globalismo. E eu falei, nossa, até o Ciro está usando esse termo agora, se é que ele já não usava antes, né? Então é o seguinte, alguns aspectos onde a gente entrar na parte que interessa. Ele vai considerar o impeachment da Dilma como golpe, tá? Ele deixa aqui, aquilo foi um golpe, junto com a Lava Jato fez a ascensão do Bolsonaro, e toda aquela ladainha normal que a gente já conhece. Foi um golpe, por aí vai. Tá? E aí achei interessante a gente comentar aqui que ele reconhece que existe um problema na violência do Brasil, existe realmente assim, um assassinato, etc. Só que ao mesmo tempo ele é contra, por exemplo, a posse e porte de armas. Isso é muito interessante, tem que resolver por outras maneiras. Quero até ler aqui, página 79. Aqui. Infelizmente, o que o nosso governo atual promete em relação a esse quadro, o da violência, é distribuir ainda mais armas, autorizar a posse e o porte para que alunos torturados mentalmente isso aqui, possam facilmente transformar o Brasil numa filial dos assassinatos em massa típico dos Estados Unidos da América. Eu fiquei pensando, cara, se o Bené Barbosa escuta um negócio desse aqui, eu falei, cara, você tá falando que o Brasil vai virar um grande bang-bang, não é? Ah, e nas questões da China também ele vai passar pano, normal. E essa é uma coisa interessante que eu quero que um dos dois comentem, que ele vai falar sobre o papel do Brasil na América Latina. Ele vai interpretar, ele vai pegar um argumento da Constituição brasileira e vai falar, não, tá vendo, olha, o Brasil, ele tem que simplesmente fazer uma comunidade latino-americana. Achei muito interessante esse tópico. Tá aqui na página 93, discutir. Olha, a integração latino-americana não é um discurso bolivariano. Ela é para nós um imperativo econômico e estratégico previsto na Constituição. Em seu artigo 4º, parágrafo único, ela diz: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. O que vocês acham disso?
Defendendo o quê? Eu for de São Paulo? Só pode, né?
Ele usa esse termo. Eu pensei também, por cima. Falei, cara, ele não está usando esse termo. Ele está falando, ó, precisa de uma defesa. Mas a parte que eu achei mais interessante é que eu não sabia que isso está na Constituição. Segundo o Ciro, ele deu uma interpretação que está na Constituição brasileira, na Constituição, que nós devemos fazer isso. Eu falei, pô, mas se está na Constituição, então você tem que jogar a Constituição fora.
Sim.
Não é? Porque aí não está dando prioridade para a nação, porque ao mesmo tempo ele também fala que tem que dar prioridade para a nação, não é?
Sim.
Ah, quer uma coisa legal. Pode falar, pode falar.
Não, para o André que falar alguma coisa.
Quando o Luciano, esse trecho, a gente, o Luciano e eu tínhamos conversado anteriormente, quando ele leu esse, embora, claro, o que vem na cabeça com seriedade é o Foro de São Paulo, né? Porque o suposto motivo de existência do Foro de São Paulo é esse, quando a gente sabe que, na verdade, vai muito além disso. Mas, assim, o motivo público de existência do Foro de São Paulo é esse. Mas, do jeito que é descrito aí, me lembrou a Ursal, que o grande, nosso grande Cabo Daciolo mencionou nos debates de 2018, né? A União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Do jeito que o Ciro coloca aí, tem mais cara de Ursal do que de Foro de São Paulo. Mas é evidente que Mas, juntando isso até com pontos anteriores, me parece que essa, o livro do Ciro é igual o Ciro falando, né? É um monte de coisa junta que, quando você para para analisar, o negócio fica parecendo meio esquizofrênico. Porque, veja, como a gente falou, o Ciro é de uma esquerda mais nacionalista, mais raiz, muito embora, assim, isso é o Ciro dos últimos anos. Porque o Ciro Gomes é um cara que já sassaricou em diversos partidos, em diversos governos. Então, assim, ele também muda de ideologia. Muda de ideologia talvez seja meio forte, mas ele muda de opiniões e, assim, ele é um cara, nesse sentido, muito inteligente, porque ele transita bem, né, nos diversos feudos de poder, digamos. Mas a roupa que ele está vestindo nos últimos anos é de uma esquerda mais trabalhista, porque é o atual partido dele, o PDT. Ele tem essa coisa de novo Getúlio, né? O título do livro remete a isso, né? Projeto Nacional. Os livros de história retratam assim: o Getúlio Vargas foi o cara que tinha um projeto de Estado para o Brasil, e o Ciro Gomes, ele se acha atualmente a nova reencarnação disso, mas ele, como o pessoal já mencionou aqui nos comentários, né, o Ciro Gomes já foi do governo FHC, né, então ele fica falando do neoliberalismo aí, não sei o quê. Quer dizer, quando ele era ministro da Fazenda, diga-se de passagens, se eu não estiver enganado, ministro da Fazenda do FHC, então peraí, ou seja, ele era o neoliberal, supostamente, então é um negócio meio esquizofrênico, ele tá defendendo e batendo em pontos que ele também defende e bate. Então é um negócio meio esquizofrênico, assim, difícil de entender.
Ah, eu achava que... Eu falei, eu nem vou discordar dele aqui, porque vai que ele sai do livro e quer me bater. você tá lendo e eu começo a imaginar a voz dele. Porque hoje eu participo de 1,7%. Não vou discordar desse cara. Eu não estou discordando do Ciro Gomes, certo? Mas então, dito isso, essas são as questões... Algumas coisinhas que dá para tirar do livro até o último capítulo. Porque, como eu disse, até o último capítulo, o livro é propaganda política. É como se você estivesse vendo um debate e tal, sabe? E aí, quando você chega no último capítulo, aí sim, daria só para pegar o último capítulo e fazer esse livro, um livretinho, como último capítulo, que serviria tanto para a esquerda quanto para a direita. Para a direita, para saber o que a esquerda está pensando agora, não é? Qual o próximo projeto da esquerda? E para a esquerda, a esquerda vai olhar isso como um plano, né, para as próximas eleições, como um plano de ação, mas uma parte da esquerda. Não é? Então é o último capítulo realmente que a... E pior que eu estava lendo esse livro, eu falei, meu, não tem nada interessante. Aí quando cheguei ao último capítulo, fiquei até surpreso com as coisas que... penúltimo capítulo. Né?
Luciano, antes de você entrar nisso, deixa eu pontuar uma coisa, vou voltar um pouquinho para trás e até perguntar a visão do Kim a esse respeito. Mas olha, o título do livro, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Eu fiquei analisando isso. Então, beleza, a ideia do Projeto Nacional, a gente já sabe de onde vem. Projeto Nacional, porque ele se acha o Getúlio 2.0, ele está no antigo partido do Getúlio, e ideologicamente é mais ou menos a mesma coisa, um nacionalismo de esquerda, uma coisa autoritária, assumidamente autoritária de esquerda, beleza. Agora, o subtítulo, Dever da Esperança, né? Eu acho que a palavra esperança aí, talvez a gente tenha que olhar com certo cuidado para ela. Primeiro, esperança foi lá um dos motes de campanha, não estou falando que exista uma ligação direta, que isso tenha sido intencional, mas esperança foi um dos motes de campanha do Obama, né? Falar muito em esperança, tentar usar a palavra esperança. Agora, do ponto de vista político, eu não sei se esperança é um valor muito interessante, é um valor que as pessoas devem almejar. Principalmente no Brasil. Você falou uma coisa lá no começo que me lembrou aquela coisa do Brasil. O Brasil precisa de um projeto nacional em 2020, o que é totalmente estranho, porque um país que não tem projeto em 2020 ainda, sei lá, é aquela coisa, o país do futuro, eternamente o país do futuro, o país do futuro. Agora, esperança politicamente, não sei, não me parece um valor político. Quer dizer, então a gente vai continuar fazendo uma leitura aqui mais superficial, esperando o quê? Esperando o Ciro Gomes chegar no poder, esperando o projeto de nação vigorar. Não sei o que o Kim acha dessa ideia de trazer esperança para o debate político. Eu não sei se eu compreendi aí a esperança, mas refletir sobre essa palavra no subtítulo do livro, acho que vale a pena.
Eu acho que essa linha aí da questão do o país do futuro, realmente o pessoal quer emplacar a todo custo, né? É sempre essa história, no final das contas. Ah, o Brasil é o país do futuro, é o país do futuro. Eu acho que mais, sei lá, uma palavra gatilho, né? Para o cara ler, o esquerda ler e falar, nossa, temos esperança contra Bolsonaro, vamos ver o que é, eu vou comprar esse livro aqui para dar uma olhada, vamos olhar quais são essas ideias aqui que nos permitam lutar contra a opressão desse regime. Mas não consigo ver, é realmente assim, é uma palavra vazia no final das contas, não fornece nada, o Brasil do futuro, a esperança, ah, vai dar certo, vamos derrubar o governo.
Eu acho que é isso também, porque ali nas últimas páginas finais, ele vai falar, minha ambição é ser presidente. Mas muito mais do que ser presidente é servir o povo brasileiro. Falei, cara, como os caras escrevem isso no livro? Ele acha que ele está do Jornal Nacional, né, na propaganda.
Redação do Enem, né?
É, redação do Enem. Mas isso é interessante, né? Porque ele já está, é um livro já para o pessoal, para a legenda dele, para os asseclas, para essa esquerda não identitária, já se preparar para a propaganda de 2022. Porque quem acompanhou os debates de 2018, quem estava aqui? Você estava no Brasil ainda aqui?
Não.
Não, em 2018, quando eu andava lá no Mackenzie, né, eu já não estava mais na universidade, mas às vezes ia lá no boteco ali do lado. E era interessante você ver a quantidade de jovens que via nessa terceira via, nesse negócio de não polarização, nessa parte prudente e sofisticada da esquerda, com uma espécie de esperança. Não é? E é interessante, porque você tinha dois grupos, assim, só olhando. Você tinha o grupo do Ciro, aquele jovem do Ciro, não é petista, tal, não sei o quê, tinha um pessoal mais intelectual, bonitinho, limpinho, né? Ao mesmo tempo, você tinha a esquerda pessoalista, a esquerda identitária, que é o pessoal dos negros, do feminismo, dos gays, lésbicas e tantas outras pautas por aí, não é? Então, assim, no livro também, não é que ele vai tentar deslegitimizar esse grupo, mas é como se ele estivesse concorrendo, né, dentro da esquerda, olha, tem essa galera aí das pautas identitárias, só que, meu, isso daí é o seguinte, vocês estão pegando ideias americanas importadas sem ver a realidade nacional. Isso fiquei surpreso. O Brasil é um país mestiço. Não é esse negócio aí que vocês estão pensando aí, que o Brasil foi exatamente igual aos Estados Unidos, essas suas ideias. Vocês estão acabando com os valores nacionais desse jeito. Eu falei, caramba, né? Quando eu vi ele escrevendo isso, eu pensei, nossa, de todos os esquerdistas que eu li, é o único que teve um discurso coerente nessas áreas, né, de todos que a gente leu até agora. Por isso que até o Olavo de Carvalho, quando ele falava do Ciro Gomes, é um potencial perdido, tá, o cara entende muita coisa, mas ele está indo toda nessa politicagem e ele se perde. Serve ao partido e etc. Né? Então eu falei, caramba, isso está totalmente ligado à ideia da esquerda nacionalista, né? Porque a esquerda identitária, a esquerda globalista, a esquerda que é financiada pelo grande capital, a escola de Frankfurt, etc., etc., eles não acreditam no Estado-nação por natureza. Muito pelo contrário, eles querem... Como chama aquela música lá do Paul McCartney, que todo mundo fala?
John Lennon.
É, John Lennon, não é? O Imagine. É isso, sem fronteira, sem religião, ateísmo forte. E aí o Ciro, o que vai acontecer? Muito pelo contrário. No livro ele vai falar o seguinte, não, eu não gosto desse ateísmo beligerante, porque eles querem acabar com os valores tradicionais do Brasil, não é? Eles não entendem as bases da civilização brasileira, e esse é o problema da esquerda identitária. Aí eu falei, poxa, ele realmente está querendo transformar a esquerda brasileira, não é, mais para o lado dele. Só que acho que é um pouco de uma batalha um pouco perdida nesse sentido, porque maciça, a esquerda brasileira é quase toda identitária, não é? Defende essas pautas, Eu acho que ele vai perder isso daí de novo. Não sei o que vocês acham, né, nessa relação, dessa treta. O pessoal sempre fala assim, olha, só tem briga entre a direita. Olha o livro do Ciro Gomes, você vai ver. Os caras se pegando no tapa aqui. Né, também tem entre eles. Né? Então, eu quero ler alguns trechos aqui para a gente ver o que ele fala sobre isso e abrir os comentários para os nossos amigos. Aí. Ó, na página 210. Ao escolher o segundo extremo, muitos acabam, por exemplo, enfatizando excessivamente as justificações sociológicas para um crime, como se ele fosse única e exclusivamente culpa do ambiente social a que o indivíduo foi exposto. Então, ele está falando aqui que a esquerda fala que o pobre só comete crime porque ele é pobre, porque ele nasceu naquela condição social. Se ele fosse rico, ele não cometeria esse crime. O que ele está falando é errado, porque tem ricos que também cometem crime. Não é só porque o cara nasceu pobre que ele vai ser ladrão, efetivamente, não é? Ele vai continuar. Com as mesmas carências e acorda todo dia às 5 da manhã para pegar um ônibus lotado para o trabalho, fica indignada. Isso acaba gerando a crença equivocada de que a defesa dos direitos humanos, que deveria ser uma bandeira universal, é a defesa de criminosos. A esquerda não pode ser complacente com o crime, nem no poder, nem na teoria, nem no discurso. Não pode alisar bandidos. Para combatermos duramente os crimes contra os direitos humanos, temos que combater duramente os crimes contra os humanos direitos, para usar um trocadilho maliciosamente popularizado pela direita.
Caramba, o vocabulário dele aí é...
Isso eu achei muito interessante, porque ele está batendo nesse pessoal da esquerda, que fala, a maioria da esquerda agora, não, que a população carcerária, esse pessoal que é preso, são coitados... Né? Então falou, não, isso não existe. Vocês estão enganados.
E autocrítica, né? Tentou fazer
uma autocrítica.
Quem fez autocrítica também foi Tabata Amaral, né? Que também é do PDT. Ela fez autocrítica esses dias, que até Luciano Huck compartilhou. Eu nem ia ler o texto, porque eu falei, pô, velho, Luciano Huck compartilhando, eu vi a Ailton Benedito criticando. Só que eu falei, velho, vou ler, velho. Essas coisas eu sempre acabo lendo. E no final das contas é um texto interessante, que ela tá falando sobre questão de cancelamento. Ela falando assim que se a esquerda não parar com isso, não vão conseguir unir forças para derrubar a direita. E aí ela vai dando vários e vários exemplos.
Isso. E ele fala exatamente isso, Ciro Gomes, também. A esquerda perdeu na pauta da moralidade, do nacionalismo e da religião. Eu falei, cara, ele foi o esquerdista que chegou mais perto na análise. Porque os outros é o seguinte, não, é porque o Brasil é alienado, porque as massas são imbecis,
enganados pelo zap.
Falei, cara, o Ciro Gomes foi o cara que chegou mais perto na análise.
Mas eu queria lançar uma outra coisa aí. Esse dilema, isso é interessante. E assim, mais uma vez, até o final da live dá pra gente conceber aí alguns pequenos créditos ao Ciro, né? Então, essa lucidez de chegar até esse ponto. Depois, acho que também é legal falar um pouquinho do mito do Ciro debatedor, né? O mito de que o Ciro ganha todos os debates, mas se a gente fala mais pro final, porque isso é mais curiosidade, não tem tanto a ver com o livro. Agora, isso daí que você está retratando, isso daí talvez seja o máximo que o Brasil se insere na discussão política mundial relevante, porque esse dilema, olha, porque a gente tem o quê? A gente tem a esquerda raiz e a esquerda Nutella, digamos. A esquerda raiz é trabalhista, nacionalista, né, etc. E tem a esquerda Nutella, que é a esquerda globalista, identitária. A gente tem a direita raiz, digamos, né, que seriam os nacionalistas de direita, populistas. Estou usando aqui o vocabulário corrente para ser mais acessível para todos. E tem a direita nova esquerda, né, que a gente também está experimentando esse fenômeno bem no Brasil agora. Agora, o Ciro, ele é a inserção disso, ele é a inserção do Brasil nesse debate, só que tem um ponto, assim, parando para pensar no que o Ciro quer colher de louros com isso daí, eventualmente nas eleições de 2020, a gente passou por eleições recentemente agora no Reino Unido, o Partido Trabalhista Inglês, ele também vive esse mesmo dilema, Então você tinha um Jeremy Corbyn, que era mais esquerda raiz, e você teve lideranças anteriores, por exemplo, como o Tony Blair, que era mais esquerda, mais não, era totalmente esquerda globalista e tudo mais. Tanto é que o Jeremy Corbyn original, ele seria a favor do Brexit, né? Só que aí, o que que acontece? Entrou nesse dilema. Porque assim, se o cara é de esquerda e ele não cede para os identitários, ele não consegue ter alcance. Ele vira um PCO da vida.
Exatamente.
Alguma coisa desse tipo. Agora, se ele cede totalmente para os identitários, aí é ficar falando de... Aí é você tentar ganhar a eleição, convencendo a dona Maria daí, que vai na igreja todo domingo, que banheiro trans é a questão mais importante do universo. Banheiro trans e o aquecimento global. Então, assim, isso é um dilema para a esquerda, que dentro dos quatro, das quatro correntes que eu coloquei, a grande, grande, grande... A grande vantagem da direita nacionalista, Trump, Bolsonaro, eu estou usando aqui direita nacionalista no sentido bem lato senso, a grande vantagem desses quatro, quem tem mais vantagem no sentido de harmonizar com as pessoas normais, comuns, é a direita nacionalista. Porque o resto, a direita nova esquerda só pensa em banqueiro. A esquerda raiz, ela apela para o povão, num certo sentido, no trabalhismo, mas é muito radical, o alcance é pequeno. E a esquerda lacradora, identitária, só quer saber de banheiro trans e aquecimento global. Então, mas assim, o Ciro é a participação do Brasil nesse debate.
E eu achei interessante, porque eu falei, pô, o cara não fala essas coisas assim, nos debates e tal. Ele fez naquele negócio de número, etc. Eu falei, pô, se ele fosse mais incisivo nessas coisas, talvez ficaria muito mais interessante. Mas é aquilo que você falou. É como a esquerda identitária tem força, o cara meio que abaixa os panos, não
faz fala concessões. Faz o cara, o raiz tem que fazer alguma concessãozinha, né? E o próprio Ciro fez. Então, assim, lembra lá quando ele teve o debate lá sobre o negócio do Holiday, né? Não, aquilo ali foi uma entrada no identitarismo. Falou que ele se posicionou radicalmente ali a favor de cotas, chamou o Holiday de Capitão do Mato, assim, ou seja, apesar dele estar com o pé no esquerdismo raiz, tem que fazer concessões aí nesse universo, porque outra coisa importante, o pessoal da rede social, do Twitter e tal, quem comanda é a esquerda lacradora, a esquerda identitária, não é a esquerda raiz. Então, por que que o cara faz concessões também? Pelo menos na minha análise é isso, para tentar abocanhar essa galera aí, né?
Exatamente. Alguma coisa para comentar, mestre Kim?
Mas é isso aí, eu acho. Acho que o Ciro ele tá tentando, né, unir alguns lados. O PDT também, né? Veja a Tabo tá muito nessa linha também. O Ciro ele tem um perfil um pouco mais, não sei se diria palatável. Por exemplo, você pega um cara do PCdoB, cara, não vê, você vê que a esquerda é impossível, que ninguém vai votar. Agora eu vejo assim, muita gente que não se afirma ser de esquerda, mas fala, não, mas você tem que ver, porque Ciro aqui, nessa parte econômica, ele tem assim, uma visão, ele sabe conversar, ele é um cara assim, mais moderado.
Isso em Harvard.
Eu não sei como é, exato. Então e você vê, em Harvard, né, mesma coisa, todo mundo da esquerda vai estudar em Harvard, no Brasil. Mas você fica vendo isso, parece que ele tá querendo dar uma liga, né? Bota o seu cimento que vai juntar esses tijolos.
É, exatamente. Continuando então aqui a leitura sobre as críticas que ele faz à esquerda, que eu acho interessante, ele vai falar sobre agora problemas morais. Quando assume esse discurso, a esquerda perde o motor moral para lutar contra a superexploração e a superdesigualdade, caindo num pseudo-realismo discursivo totalmente apartado da moralidade da população, e quando ainda esses militantes relegam a moralidade cristã à condição de mera ideologia a serviço da classe dominante. Perdem a força moral do cristianismo para criticar os excessos do capitalismo neoliberal, sua ganância, acumulação injusta, superexploração e egoísmo. Então ele está falando aqui o seguinte... Quando vocês criticam o cristianismo, quando você fala que os valores morais cristãos são uma mera ideologia, vocês estão perdendo toda a força da população, toda a força do povo. Falei, nossa, cara, eu pensei, o cara ele percebeu isso, porque eu fiquei surpreso com isso, porque todo esquerdista que a gente vê, ou a gente vai debater na internet, vê na internet, o pessoal da universidade são todos uns burros tapados que acham que não, isso daí tem que acabar mesmo, a gente não vai ganhar a eleição assim, é só revolução, um golpe, e ele fala, não, vamos usar uma outra estratégia, o quê? Vocês têm que dar valor, ou pelo menos não agredir a visão religiosa do povo, que faz parte também do ideário da esquerda nacionalista, de você preservar, não é, alguns valores morais, desde que seja um projeto nacional de Estado. Não é? Então, esse foi um ponto aí também que ele está fazendo essa crítica à esquerda. Ah, agora, uma outra crítica aqui. Ele vai falar do abandono dos símbolos nacionais, que a esquerda simplesmente não quer mais saber dos símbolos nacionais, são só apenas símbolos internacionais, vermelho e etc. Essa achei uma parte muito interessante. Aí eu já vou ler essa daqui, vocês já podem comentar tanto essa parte da moralidade cristã quanto do abandono dos símbolos nacionais. 221, vamos lá. Abandonamos a denúncia da exploração neocolonial no nosso discurso e na explicação da questão nacional, nos afastamos da defesa de um projeto nacional, até dos símbolos nacionais e das pautas nacionalistas. Muitos de nós passaram, na verdade, assim, envergonhar. Reproduzir uma atitude hostil contra a polícia que vinha... Não, deixa eu dizer aqui completo. Não demos nenhuma resposta eficaz à emergência da questão da segurança pública, muito pelo contrário. Continuamos a reproduzir uma atitude hostil contra a polícia que vinha do período da repressão da ditadura e deixamos que nossa defesa dos direitos humanos fosse confundida com a defesa do bandido. Mas me parece evidente que a questão central na ruína da esquerda foi ter se tornado, aos olhos da maioria da população, indiscernível da direita. Só para finalizar, com isso, quando o povo olha para o PT, vê as mesmas práticas complacentes com a corrupção, por um lado, e globalistas e sociais liberais, de outro, que tem mantido sua condição de vida estagnada há 40 anos. Tá. Essa outra parte aqui do globalistas e liberais nós comentamos depois, mas interessante, né? Porque ele consegue avaliar aí que, olha, o problema é que a população está nos vendo assim. A nossa crítica à polícia está acabando com a gente. A nossa crítica à fé cristã está nos destruindo. Por favor, comentários. Vamos começar com Kim. Mestre Kim.
Cara, para mim isso aí é, mais uma vez, né, uma tentativa de autocrítica, um momento de lucidez que ele tá falando, ó, cara, vai dar errado, esse caminho não é o caminho certo. A gente não pode ficar dando murro em ponta de faca. Não pode ficar dando murro em ponta de faca. Eu até conversei isso com algumas pessoas, atendendo da direita, falando da postura da direita, falando assim, cara, se a gente sabe que as pessoas são de um jeito e agem de uma forma, se a gente sabe disso e a gente opta por tomar algum caminho que a gente sabe que as pessoas não vão conseguir compreender direito, o problema não está nas pessoas, o problema está na gente, porque a gente já sabe que existe esse problema. Então, se a gente quer apagar alguma das nossas ideias, a gente tem que, pelo menos, entender com quem a gente está falando. O que a gente está falando, o método que a gente vai se expressar, a forma como a gente vai colocar as coisas, porque senão, no final das contas, você vai defender a sua ideia, pode ser a melhor ideia do mundo, mas ninguém vai lhe ouvir. A esquerda, eu acho que não tem a melhor ideia do mundo, mas ela tem uma ideia ruim e não está conseguindo fazer que ninguém a escute. Ainda pior o lado deles.
Exatamente. André?
Até numa outra reflexão dentro disso, o grande problema beleza, o Ciro está fazendo uma autocrítica, só que, e o problema é assim, beleza, entendemos o que a esquerda, vamos pensar aqui, a esquerda toda concordando com o Ciro e fazendo essa autocrítica. Me parece muito no sentido de tomar Maquiavel a sério e falar assim, Maquiavel dizia, você não, se você é religioso, não importa, você precisa parecer religioso, né? É aquela coisa do Haddad e da Manuela Dávila na missa antes da eleição, né? Então, vendo essa crítica aí do Ciro, me parece que, ó, vocês ficam vilipendiando aí a religião, vocês esquerdistas lacradores, quando a maioria da população é cristã, é religiosa e é cristã, Então vocês parem, tipo, mas assim, mas parem, usa esse fato num sentido instrumental. Exatamente. Entendeu? Faz uma festinha particular com a Marina Abramovich, faz uns abortos lá, sei lá o quê, mas não faça em público. Não faça macaquinhos, a peça do pelado, não faça essas coisas em instrumento, muito pelo contrário, em vez de ir na missa só dois domingos antes da eleição, vai na missa uns 6 meses antes da eleição, uma vez por mês, que você vai parecer religioso e vai enganar os trouxas que são religiosos, entre aspas, é claro, pensando estrategicamente. Me parece assim, é mais uma coisa para falar, olha, para de ser burro e traça uma estratégia que instrumentaliza esse fato em seu favor, e não uma coisa no sentido de corrigir a postura de fato. O que é meio evidente também, né? Que não é que eles não estão querendo. Óbvio que o Ciro Gomes não está defendendo a religiosidade não. No seu sentido ortodoxo e conservador. Mas é bom dizer, a intenção no fundo é essa, né? Então, se na cabeça dele os políticos da direita fazem essa instrumentalização, e alguns até fazem, mas em outros há uma sinceridade ali, a esquerda devia fazer a mesma coisa, instrumentalizar a seu favor. Mas nesse aspecto, os caras são muito, muito ruins, né? Porque tem o distanciamento das pessoas, o distanciamento da realidade, e mais uma vez, a gente, veja, a coisa vai se costurando. Essa vertente esquerdista do Ciro, ela está tentando retomar uma vinculação maior com o povo, né? Então, o povo é religioso. Você quer se vincular mais ao povo, você precisa, no mínimo, parecer religioso, como dizia Maquiavel.
É verdade. Aqui do chat aqui do Vilmar, que ele diz assim, encheu o saco esse papinho de esquerda e direita. A vida real é diferente dessas elucubrações. Temos é que ter princípios sólidos, valores cristãos, família, liberdade, propriedade e livre iniciativa. Assim, eu concordo completamente com esse final dele. Assim, pô, a gente tem que ter valor cristão, temos que ter família, temos que ter liberdade. Só que a vida da real não é diferente da elucubração. Porque quando você olha, principalmente se é a esquerda, fala assim, esquerda e direita, você pega desde Marx, já falava lá que a religião era o ópio do povo. E Marx tem várias críticas a diversas coisas. Ele está falando, por exemplo, da questão da família. O professor Olavo mesmo já pegou vários livros. O vídeo que ele está falando mesmo sobre o Haddad, se você quiser pegar, dar uma olhada, você botar o Olavo de Carvalho Haddad, ele está falando análise sobre o Haddad, ele vai falar como as pessoas da esquerda foram criando ideias para fragilizar a família. Você vê, por exemplo, essas produções culturais do momento, ou o filme da Netflix, está todo mundo falando. Então, não, a realidade é que se a gente não se importa pelo que a gente, por essas ideias, essas elucubrações, no final das contas, cara, a gente vai ser guiado por elas, queira, você não queira. Eu até fiz um comentário no Twitter essa semana que muita gente votou em Lula, já defendeu o PT, já defendeu algumas ideias, e nenhuma dessas pessoas leu Marx. Nenhuma das pessoas leram. Ao mesmo tempo que muitas pessoas defendem a democracia, gostam, falam de a república, a gente vive numa república e diversas coisas. A maioria sequer leu qualquer coisa dos gregos. Então, se você lê ou se você não lê, você continua sendo influenciado por essas ideias. Você saber e tentar entender é algo que eu acho essencial. Não dá para tratar assim, não podemos falar de esquerda e direita. Não temos que falar, temos que entender, porque no final das contas, o que você está comentando, questão de valor cristão, família, liberdade, propriedade e livre iniciativa, isso aqui está tudo dentro da direita. Você vê questão, quem é que preza pela propriedade privada é a direita. No livro de Marx está lá, cara, lá do início. O Estado deve controlar os meios de produção, é completamente oposto.
Exatamente, exatamente.
Falando em ler os gregos, há um merchanzinho no Teatro das Ideias, a gente está lendo os gregos, hein?
Lá a gente está agora lendo
Aristófanes,
isso mesmo. Sabe que isso é muito importante que o Kim falou, porque é a democracia dos mortos também, né? O que os mortos escreveram e o que eles fizeram, muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, influem em nós. Você pode ver quantas ideias. Você fala igual Karl Marx, que a maioria das pessoas às vezes nem conhece, já ouviu falar, não sabem o que exatamente ele disse, mas faz o que ele escreveu de uma maneira assim automática e robótica, né? O Felipe até escreveu ali, ó, já dizia o Conte, as atitudes dos vivos são controladas pelos filósofos mortos. Exatamente.
Não é? Não, acho perfeito.
Pode continuar.
É só um parênteses mesmo. Então, beleza, o problema é, nós temos os valores aí mais dignos a serem almejados. Só que a gente precisa se engajar numa luta para conservar esses valores. E aí esse engajamento numa luta para se conservar esses valores, aí você entra no campo da política, e pelo menos, e aí que campo político está vinculado a isso, né? É o conservadorismo, que com certeza está mais na direita que na esquerda. Não estou nem assim repreendendo ou discordando, acho que a essência do que da observação aí da pessoa, eu perdi o nome aqui, tá certo, né? Mas assim, não adianta a gente achar que nós individualmente, né, porque isso daí precisa ser expresso numa linguagem determinada, e isso precisa ser preservado, e não só ter a democracia, a gente tem que fazer parte da democracia dos mortos, a gente vai passar isso adiante, né? E aí a gente vai teorizar, né, dar nomes, etc, para que a coisa, para justamente, para que seja conservado, né? Então não tem muito como fugir.
Por exemplo, o Carlos Roberto fala assim, ó, eu concordo também, esse cabo de guerra não muda a situação dos 90% do povo pobre brasileiro. Quer ver uma coisa que, para mim, que o pessoal já fala muito, o pessoal da esquerda, eles usam a palavra desigualdade. Temos que acabar com a desigualdade. A gente não precisa acabar com a desigualdade, a gente tem que acabar com a pobreza. E mudar essa questão do povo pobre. Cara, você vê, uma das coisas que eu, olhando do lado de cá, da Austrália para o Brasil, e que eu sempre tento comentar para o pessoal, é como essas questões do Estado acabam realmente fazendo o povo ser pobre, que são coisas ligadas à esquerda, que são, a maior parte do tempo, sindicatos. Como que isso daí se tornou um problema no Brasil? Para vocês, acho para todos nós, para mim hoje em dia eu já não consigo mais olhar normal, mas no Brasil se convenceu a ser normal que o salário mínimo não dá para você sobreviver. E, gente, se você colocar o salário mínimo no Brasil 3 mil, você não vai conseguir sobreviver. Se você colocar 10 mil, você não vai conseguir sobreviver. E por que eu digo isso? Porque no Brasil, essas instituições sociais, sindicatos, grupos, tipo assim, o CR, CRM, conselhos regionais, eles criaram um sistema que eles institucionalizaram a pobreza. Porque como é possível que o engenheiro recém-formado, que o Conselho Regional diga que o piso salarial são 8 salários mínimos. Então você cria uma sociedade que o engenheiro recém-formado ganha 8 vezes o salário mínimo. Então é impossível algum dia o salário mínimo dar para alguma coisa. Porque se o salário mínimo hoje fosse 10 mil reais, você ia ter que pagar 80 mil reais para o engenheiro. Isso é possível? Então ninguém ia contratar nenhum engenheiro. É basicamente impossível. Isso daí vem dessas ideias. Você vê quem é que preza, porque não, temos que aumentar o piso salarial dos professores, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo outro, temos que colocar coisas assim bem específicas. Galera, não dá para ser assim. Essas das ideias, é até questão de ideias mais econômicas. Aqui na Austrália você vê, quer ver uma diferença de 8 vezes o salário? É você pegar um faxineiro e você comparar. Não dá 8, dá 7 quebrado, dá 7,5. Você pegar um faxineiro e você comparar com um médico especialista. Não é um médico recém-formado, é um médico especialista. Aquele cara que estudou lá 10 anos, fez residência, fez curso, já está realmente assim solidificado no mercado. Aí você tem uma diferença de 8 vezes. No Brasil, cara, você está falando assim com um engenheiro recém-formado. Você pega aí, sei lá, o juiz do Supremo, esses empregos aí do presidente, é o quê? 40 salários mínimos, basicamente, a tabelação. Como é que a gente vai chegar num ponto que a gente vai conseguir equacionar as coisas? Então, enquanto a gente tem essas coisas, conselhos, sindicatos, esse diverso mecanismo que sempre estavam ligados ao pessoal da esquerda, cara, não vai andar para frente. Então, são típicas ideias que a gente tem que conversar para conseguir entender por que chegou na situação que estamos hoje.
Sim, exatamente. Quem paralisou no tempo, agora...
Daqui a pouco ele volta.
Então a gente está chegando, na verdade, nos nossos últimos 5 minutos finais. Aí parece que ele voltou. Opa. Alô? No tempo. Kim. Daqui a pouco ele volta. Então estamos chegando aqui nos nossos últimos 5 minutos finais. E eu quero ler mais duas coisinhas antes de finalizar, certo? Primeiro lugar. Eu queria falar sobre o que eu deixei aqui e... Opa! Kim? Eita!
Ele vai reiniciar.
Ah, ele vai reiniciar. Né? Então ele vai falar sobre o abandono dos símbolos nacionais. Então, essa coisa, por exemplo. Opa, ele voltou. Opa!
Tá beleza agora?
Beleza! Eu tava falando aqui pra ele que nós já estamos nos últimos 5 minutos finais.
Eu vi, eu tava ouvindo. É? Eu tava conseguindo ouvir vocês, beleza.
Você só sumiu, né? E eu queria falar só um pouquinho, que ele vai falar sobre essa questão, não é? Da esquerda brasileira. E ele vai falar basicamente que quando um brasileiro pensa na esquerda brasileira, pensa em corrupção, pensa em roubalheira, pensa em tudo que é ruim, mensalão, etc. E eu acho que essa forma dele falar também é justamente para embasar o argumento dele que nós precisamos de uma terceira via na esquerda, que é a dele, evidente. Não, eu sou diferente do PT, eu sou diferente do que está aí, eu sou uma esquerda, né, a esquerda de Harvard, todas essas coisas interessantes. Mas aí, sobre a questão do globalismo, eu acho interessante, para a gente finalizar, o que vai acontecer? Ele percebe que existem grandes capitais que querem derrubar as fronteiras dos países, não é? E ele fala isso tanto das redes sociais, por exemplo, ele dá um exemplo, que são grandes conglomerados de mídia que têm informações de tudo e de todos, não é? Os grandes capitalistas que querem acabar com as fronteiras para simplesmente fazer que todo o país seja uma empresa ou coisa do gênero. Ele percebe que existe este elemento aí, né? Organizações que querem criar estados supranacionais. Esse é um ponto muito importante. Para isso, ele vai falar o que é necessário, um Estado-nação. Muito parecido, só nesse aspecto, muito parecido com o que o Yoram Hazoni fala, né? De você ter que ter um Estado forte para evitar o quê? O imperialismo. E ele também vai reconhecer que o comunismo, na forma da União Soviética, diferente que a maioria da esquerda não gosta de falar, também foi uma forma de imperialismo. Não é o comunismo soviético, porque era um regime internacionalista, não era um regime sem fronteiras, também era uma forma de imperialismo e por aí vai. Mas o ponto em questão é que ele vai falar no seguinte no livro, ó, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de dar a definição, não é? O diagnóstico e uma proposta de solução. Interessante que você percebe assim, nossa, ele está dando um diagnóstico interessante, mas a solução é sempre o quê? Mais Estado, cada vez mais Estado, e um pouquinho ali de iniciativa privada. Olha, Coreia do Norte eu não concordo, tá? Porque, não, tem que ter um pouquinho da iniciativa privada. A China, pô, tem um sistema, tem um regime exótico. Ele usa esse termo. Tem um regime exótico, ele usa o termo. Mas não é bom para as liberdades individuais, tá? Ele vai falar bem assim. E esse ponto, nós estamos vendo o quê? Que existe ainda dentro da esquerda esse ranço nacionalista que quer lutar contra esse fenômeno global, mas, ao mesmo tempo, as armas que ele usa para poder enfrentar isso, elas são meio, como pode dizer, retrógradas, né? Porque, por exemplo, ele vai elogiar o Trump. Fala, ó, tá vendo? Os liberais americanos falam isso, mas tá aí o Trump, ó. Fazendo o quê? Colocando imposto em empresa que vai na China e não sei o quê, etc. Por quê? É a grande guerra global. Ele só não vai falar que, por exemplo, isso é justamente porque os Estados Unidos estão enfrentando um mercado totalmente... pô, os caras têm que trabalhar escravo, bicho. Não tem como...
O Trump está fazendo isso por razões geopolíticas, né? Não por razões econômicas. No manual econômico, a gente não faria isso. Mas agora, aí você tinha uma China livre, leve e solta, dominando o mercado global. A gente viu uma consequência disso na pandemia, né? Todo mundo tinha que comprar máscara da China, respirador da China, né? Então você precisa... veja, o argumento aí, subjacente, ele não é ruim, né? Que é a ideia de que todo mundo precisa ter um parque industrial independente. Inclusive, dá para você puxar isso pro bom senso, do próprio Trump, inclusive. Isso é uma questão interessante. O argumento é bom, mas, mais uma vez, igual o argumento da religião, o argumento é bom, mas a intenção de quem está defendendo, a gente sabe que não é a melhor.
Posso só complementar com isso daqui? Ó, os conceitos também, ó. Tanto o neoliberalismo quanto o marxismo defendem narrativas unimundistas, anseiam por um governo mundial. O neoliberalismo, para transferir todo o poder às grandes corporações e sistemas financeiros. O marxismo, porque considera que a classe trabalhadora é uma só, internacional, e deve apagar as falsas fronteiras entre as nações. O problema é o seguinte, esse termo de neoliberalismo já está um pouco defasado, né? Porque é um termo que a esquerda criou para falar de uma mistura entre o grande capital, de certa forma, o Estado, não é? E o marxismo, ele diz aqui que também é internacionalista. Mas eu digo aqui, é isso que você falou, ele chegou perto, ele percebe que tem uma ala esquerdista que anseia por um governo mundial, não é? E uma, vamos dizer assim, não é exatamente o neoliberalismo aqui, que é um... Vamos dizer que é o primitivismo daquilo que seria o metacapitalismo, né? Que realmente são grandes financistas que também anseiam por um governo mundial, mas eis aí o ponto, que eu acho que aí o Ciro ele não pegou, porque ele acha que o neoliberalismo ainda é simplesmente um sistema financeiro, né, ali, não, mas não, são realmente pessoas, né, agentes, instituições que realmente também anseia por um governo mundial, né, e isso é interessante, porque aqui ele está falando, olha, realmente, para quem falar que isso é quem da esquerda for falar que globalismo agora, teoria da conspiração, ó, Ciro Gomes na sua cara, ele também fala, certo? Deixa o meu saco agora. Deixa eu comentar agora aí, André, por favor.
Não, então é a mesma coisa, né? É aquela esquizofrenia argumentativa, né? Às vezes o diagnóstico está correto, mas a prescrição está errada. Acho que é muito... E talvez quando o Olavo fez aqueles elogios, aquelas menções ao Ciro que ele fez antes, talvez tenha um pouco a ver com isso também, né? É um cara que assim, tem erro e acerto. Erro e acerto distribuído entre diagnóstico e prescrição. Às vezes acerta em um, erra no outro, acerta num. Eu acho que esse é um desses casos, né? Então, assim, dá para entender, dá para absorver um fundo de correção nisso daí, porém, é uma coisa que eu falo para todo mundo que vem com esse papo aí, eu falo, bom, mas você está querendo realmente que o Brasil tenha um parque industrial renovado, moderno, tecnológico, independente, ao ponto de, quando vem uma pandemia XYZ, a gente não precisa ficar de joelhos para a China para comprar respirador, para comprar máscara, etc. Como praticamente o mundo inteiro ficou, se esse é o argumento, então é um argumento que eu concordo. Nós aqui estamos de lados opostos ao do Ciro, mas eu acho que a gente concorda com isso. Agora, o grande problema é que esse diagnóstico está certo, mas a prescrição, o remédio, né, que o Ciro propõe, não é o remédio correto. Tanto é que a gente sabe que o partido dele, ele e o partido dele estão totalmente alinhados com a China. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: os caras, eles não querem que o Brasil tenha um parque industrial, tecnológico, independente, moderno, né? Não, eles querem simplesmente trocar, sabe aquela coisa do lambe-bota? Eles querem trocar o sabor da bota. Então, o sabor ocidental, americano, não. Agora tem que ser, a gente tem que lamber a bota chinesa. Então, não me enche o saco, não me vem com esses papos para cima de mim, porque você só quer trocar o sabor da bota. Você não quer realmente uma independência industrial do Brasil, etc, etc. Me parece aí que é a mesma coisa.
Não, faço de vocês minhas palavras. Você vê Ciro, o PDT, essa união com a China, essas ideias que o PDT vem trazendo de PL 2630 com a Tabata Amaral, essa aproximação com o Renova BR por parte de alguns membros, que aí junta com o Lema, com todo esse pessoal. Então, no final das contas, cara, é mais do mesmo. Mais do mesmo. É a esquerda globalista.
É, exatamente, porque ele, não, então americano não, mas vai à China. Né? Uma coisa aqui, tem um comentário aqui da Isa, eu não entendo como vocês querem analisar o que os esquerdistas falam à luz da razão, aprendam. Tudo que eles falam é mentira, é narrativa, é enganação para chegar ao poder. Olha, Isa, você está confundindo o Ciro Gomes com uma lacradora do Twitter, não é? A gente não está falando da gorda do cabelo azul, né? A gente está falando de alguém que tem uma abertura na academia, alguém que tem um projeto de esquerda nacional, que a esquerda nacional simplesmente o ouve, correto? São pessoas totalmente aqui distintas. A gente justamente analisa isso daqui para o pessoal que não é de esquerda saber o que está acontecendo, né? Então, foi esse tipo de pensamento foi o que ferrou a esquerda também, porque eles falaram: ah, esses caras de direita aí tudo burro, preconceituoso, não sei o quê. Que aconteceu? Bolsonaro venceu, o Olavo de Carvalho estourou e os caras estão até hoje tentando entender o porquê aconteceu, né? Então não pode ter esse tipo de pensamento para esse tipo de cara como Ciro Gomes, que escreve o livro, porque os caras escrevem esse livro, eles escrevem a história, talvez para o seu grupo no Twitter, isso não faz diferença. Mas, por exemplo, um livro, como a gente leu aqui da Jamila Ribeiro, o manual, Pequeno Manual Antirracismo, isso está nas escolas, está na universidade, está entre o Beautiful People, está entre os jovens. Então isso é importante analisar, sim. Não pode achar que esses esquerdistas aqui são os lacradores do Twitter. Esses caras mandam, né?
É saber diferenciar, por exemplo, o que é uma opinião, essas promessas políticas que ele fala, não, eu vou chegar e eu vou dar cesta básica para todo mundo vai ser rico, todo mundo vai fazer várias coisas, que isso daí é só promessas, isso sim é um monte de mentira. Só que tem muita coisa que eles dizem que é basicamente assim, eles estão já dando o mapa da mina. Não vou nem dar o exemplo da esquerda. Por exemplo, o Barroso. Tem um paper que o Barroso fez em Harvard, olha só, sempre Harvard, que o Barroso está falando sobre revolução tecnológica, recessão democrática e, sei lá, os inimigos da democracia. Você vai ler esse folhetinho lá, tem umas 50 e poucas páginas. Barroso está falando que um dos assuntos que está aí para chegar, que pode ser um problema que nós temos que começar a discutir, talvez, é a possível venda de órgãos, porque a gente está tendo aí agora já a questão de clonagem, então em breve a gente vai ter que começar a discutir sobre isso. O Barroso estava falando lá atrás sobre obscurantismo e os valores iluministas. O que é que Barroso ficou falando esse ano todo? Iluminismo, iluminismo, iluminismo. O que é que Felipe Neto vem falando? Obscurantismo, temos que nos iluminar. Quem também gostou do obscurantismo foi o Átila. Então você vê, quando você lê um livro desse, você vê um texto desse, não tem promessa nenhuma, mas você está começando a entender o que é que essas pessoas esperam fazer, tipo assim, ao longo do tempo. O que é que eles estão planejando aí para os próximos anos? Que caminho eles estão querendo seguir? Então tá tudo lá, Barroso fala que temos que fortalecer as instituições. Barroso fala que talvez já chegamos no ponto que uma república dividida em três poderes não é mais o ideal. Talvez a gente reduzir um pouco o poder do executivo. Ele fala disso. Dilma Mendes esse ano estava falando sobre o semipresidencialismo. Então você começa a ver, eles estão falando, ó, cara, a gente quer fazer isso daqui. É esse o tipo de comentário que acho que o Oliver se prestou a fazer quando trouxe o livro para cá. Não é assim, ah, velho, eles só estão mentindo pra gente. Não, não é uma mentira assim, ah, o país vai melhorar, igual o Boulos deve estar fazendo essas promessas de campanha em São Paulo, né? Que está em segundo lugar, não sei como. Mas eu acho que é mais ou menos isso.
Não, isso você tem toda razão, né? O Olavo sempre fala aqui, ó, o que o PT ia fazer com o país? Estava tudo escrito nas atas, o foro, lá deles, lá, estava tudo escrito, ninguém lia.
Exatamente.
Para finalizar, André.
Não, então, não, sobre esse, eu queria fazer um destaque, porque você já mencionou essa referência positiva que o Olavo fez ao Ciro, e eu acho que merece. Eu estava, antes da live, evidentemente, eu estava pensando aqui. Tem esse mito, que na verdade não é tão mito, que é o Ciro. Não, o Ciro nos debates, ele vai bem, o Ciro domina as entrevistas, domina os debates. Eu estava lembrando aqui. Eu falei, eu acho que isso até tem um fundo de verdade. O Ciro, ele consegue ser predominante mesmo quando ele fala, porque no fundo, ele faz um pouco do que ele faz nesse livro aí, que é você mistura coisas, tem coisa certa misturada com coisa errada, e aí quando você está discutindo ou entrevistando alguém, é difícil você fazer essa depuração, esse filtro todo. Então, mas o que eu acho que acontece é o seguinte: por que que vai adiante esse mito do Ciro bom debatedor, do Ciro assim, bem articulado? Bom, bem é justamente aí que eu quero chegar. Eu estava lembrando das primárias republicanas das eleições de 2016. Eu assisti todos os debates e tal. O Trump não era o melhor debatedor que estava ali, mas vocês vão entender qual que é o meu ponto. ali você tinha políticos de alto nível e todos eles, basicamente, você tinha destaque para mais alguns, que eu já vou dizer quais, mas você tem, todos os caras ali são Ciro Gomes, no sentido de que eles dão a impressão, você coloca o cara para debater, meu amigo, você bate palma, o cara termina de falar, você bate palma em casa, porque tem essa articulação, as ideias, né, as frases concatenadas, etc, etc. Então, o mérito do Ciro, basicamente, é um ser um político nota 5 nesse aspecto. Todo político teria que ser bem articulado, ser predominante nos debates, predominante nas entrevistas, porque é político, e tipo, isso é a base do cara, né? O cara fala para os seus eleitores, para não eleitores, para jornalistas, etc, etc. Aí, lembrando das primárias, em 2016, eu falo, o Trump é um cara da comunicação, muito bem articulado, mas nos debates ele não era o melhor debatedor. Você tinha ali o Marco Rubio, o Ted Cruz e o Chris Christie, que Chris Christie, diga-se de passagem, que é um político muito bosta, mas assim, cada um deles terminava de falar, eu tinha vontade de aplaudir aqui em casa, porque tinha essa aura de domínio retórico, né? Às vezes é aura e às vezes é real, o cara tem um domínio retórico muito grande. Então, na verdade, essa impressão ela é causada em relação ao Ciro, porque os outros são muito ruins, né? O Ciro fez a lição de casa básica e os outros não fizeram, né? Então, e isso continua sendo predominante, provavelmente a gente vai ver isso esse ano aqui de novo, que é ano eleitoral. Você vai ver, pô, o cara é político, mas parece, tipo, eu sou muito melhor articulado, e eu, assim, claro, a gente trabalha com isso aqui e tal, mas eu nunca estudei teoricamente isso. O cara que não é político tem curso para isso, tem curso dado por fonoaudiólogo, curso dado por, enfim, diversos profissionais, para o cara aprender a ser daquele jeito, né? Então, assim, o Ciro é bom de final da conclusão do raciocínio, o Ciro é bom de debate por falta de concorrência, e não porque ele realmente seja bom, né? Se alguém pudesse lá expor as confusões de raciocínio, né? A esquizofrenia retórica do Ciro Gomes, digamos, esse mito tenho certeza que diminuiria, né? Mas, por falta de concorrência, ele prossegue.
Exatamente. Então, pessoal, é o seguinte. Livro 240 páginas, a gente sempre faz só uma hora, porque senão a gente vai ficar falando do livro para sempre. Não dá para a gente ficar falando do livro inteiro, né? Tem outras coisas também que poderiam ser faladas, discutidas. Mas aí, eu acho que é só o último capítulo do livro é bom, o resto é só propaganda política, né? Porque o último capítulo tem a parte da discussão interna da esquerda. Eu acho que, assim, se você quiser saber qual é a discussão interna, o que eles estão falando, o que eles estão discutindo, vale a pena o último livro, até por nível de curiosidade, o último capítulo, até por nível de curiosidade. Dos livros esquerdistas que eu li, esse eu diria que ele é o melhorzinho, mas só no último capítulo. Penúltimo, na verdade, né? Penúltimo capítulo, né? O último ele fala que ele quer virar presidente e tal. Mas enfim, na parte da discussão da esquerda que é a melhor parte mesmo. O resto é... Ah, não, porque 55%, 7%, 8%, 9% da população brasileira. Não, porque minha cidade, Ceará, Sobral, tem o maior índice de IDH, não sei o quê. Legal, sim, obrigado, obrigado. Então é isso. Então, pessoal, é o seguinte, não se esqueça aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter a Semana do Globalismo entre o dia 5 e 8 do próximo mês. Nós deixamos a inscrição da semana, vou colocar o bannerzinho aqui, tanto aqui nos comentários do YouTube ou aí na descrição do podcast, é olivertalk.com/semana-globalismo. Serão quatro aulas, não é?
Isso.
Quatro convidados especiais. A gente não pode ainda falar o nome de cada um deles, mas vocês vão descobrir quem é cada um. Não é? Então, mas se inscreva aí, você vai colocar só seu nome, só seu e-mail, que a gente vai disparar os e-mails na hora que começa essa semana, tá? Gratuito, 100% online, correto, André?
Corretíssimo. E aí, fiquem atentos aí, porque nas próximas semanas, com a aproximação das eleições americanas aí, teremos muitos assuntos de globalismo, das próprias eleições americanas, e um curso vem por aí, né? Então, fiquem atentos, muitas novidades.
Excelente. Então, também, obrigado também pelo superchat da galera, do pessoal. Eu queria agradecer também o Kim, que aceitou o convite sem pestanejar. Ele, não, vou participar sim. às 8 horas da manhã, numa segunda-feira da Austrália. Muito obrigado mesmo aí. A gente sempre gosta de trazer uma outra pessoa para comentar esses livros, né? Muito obrigado pela sua participação, viu, Kim?
Valeu demais.
A gente quer dizer, eu assisto bastante seus vídeos, né? Acho que você faz um trabalho excelente aí em pegar as notícias, colocar ela numa ordem coerente, porque a gente tem um excesso de informação enorme, né? Tem que ter alguém que pega, olha, isso daqui é A mais B mais C, tal, 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 tal. É um trabalho realmente muito importante, porque nós vivemos na geração que todo mundo fala, não, porque a internet, né? Agora tem acesso à informação. Não adianta você ter acesso à informação se você não tem alguém que simplesmente organize a informação. Que é tudo muito bagunçado, né? Tudo muito. Tem muita coisa, você não sabe por onde começar. E o Kim é esse cara aí que, se você quiser saber realmente os problemas do Palácio do Planalto ou do que está acontecendo na política do Twitter, é o cara, o rei das tias do Zap, né? Você vem, sempre pega uma tia do Zap falando: ah, o bigodinho dele lembra o meu marido, na década de 30. Era apaixonadinho por um menininho assim. Excelente, excelente. Muito obrigado também, André, pela sua participação aí novamente. Podcast agora quinta-feira, né? Sobre...
Terça-feira. Peraí, o meu ou o seu?
Não, sou a quinta agora.
Ah, beleza, beleza.
Porque esse aqui vai ser com podcast.
Ah, é verdade, é verdade.
Quinta-feira a gente volta no próximo domingo, ok, pessoal? Muito obrigado. Não esqueça de assinar, compartilhar todas essas bobagens que a gente gosta de falar. E até a próxima.
Valeu.
Valeu.